Você está ouvindo Feijoada Completa.
Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não sou eu, é Naralião.
Muito bem, Zé Renato. E sensacional, né? É uma introdução feita para essa canção do Zé Cat, né? A canção Diz Que Fui Por Aí, famosa canção. Zé Renato cantando aqui pra gente no Feijoada Completa. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 14h na Rádio Câmara. Tem reprise no sábado, às 9h30 da manhã. Você pode também ouvir a gente através da internet no www.radio.câmara.leg.br. Você pode participar também do programa mandando suas críticas e sugestões para nós. Nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, e também o nosso WhatsApp 61 999 78 90 80.
Eu entro e se houver motivo é mais um samba que faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim.
Lindo demais, lindo demais. Grande Zé Renato cantando Zé Cat aqui pra gente. Música lindíssima, que também foi gravada pela Nara Leão. Tá aí porque a citação da Nara Leão no começo da música que o Zé Renato faz. Bom, vamos então falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando sobre literatura. Beto, em primeiro lugar, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, Edson.
Estamos aí, estamos tudo
tranquilo.
Tudo na paz. Bom, Beto, vamos falar então de uma coisa que, no caso, a gente, claro, né? A morte de ninguém é uma coisa que a gente queira. E aí a gente está falando de Graciliano Ramos, que morreu no dia 20 de março de 1953. E aí a gente tem agora, né, no último dia 20, portanto, completaram-se 70 anos da morte de Graciliano Ramos. Mas para o ensino da literatura, para a divulgação da obra, os 70 anos da morte de um escritor no Brasil, eles têm um peso muito importante, que é a questão da entrada da obra dessa pessoa em domínio público. Bom, vamos falar um pouco então sobre esse grande mestre Graciliano Ramos, né, Beto?
Isso, vamos começar pela obra, depois a gente fala sobre o domínio público, né? Edson, o Graciliano Ramos é um... Você está me escutando, né?
Perfeitamente.
Graciliano Ramos é um grande autor, né? Se você pegar só os quatro romances dele mais importantes, né? Que são os clássicos, né? O Caeté, o São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, ele já entraria, assim, para...
Eu acrescentaria infância, viu?
Ah, sim, é um livro de memórias, né?
Exato.
Não é um romance, né? É assim como Memórias do Cárcere também, é um livro de memórias.
Uhum.
Então, esses quatro romances, mais esses dois livros de memórias, assim, é uma obra gigantesca, né? Que é lida e relida o tempo todo, né? E aí, então, quando ele se aproxima, quando se aproximou de 70 anos da morte dele, a editora que tinha a obra dele, a Record, relançou a obra dele em 2012, uma caixa belíssima que eu comprei, né, com os quatro romances, e em seguida relançou também o Memórias do Cárcere, né, com uma edição especial. E agora, como completou os 70 anos, quem cai em domínio público, aí os interesses aí crescem, né, sobre a obra dele, né? Não só para reeditar, porque qualquer um pode reeditar, mas também para outros produtos, né? Podcasts e versões também do livro, né, podem ser feitas. Isso aí, por um lado, é bom, porque você pode talvez popularizar a obra mais ainda do Graciliano Ramos, mas o neto dele, o Ricardo Ramos Filho, né, que é filho do Ricardo Ramos, que também era escritor, Ricardo Ramos foi um grande escritor, filho do Graciliano, e o Ricardo Ramos Filho também é escritor, ele teme um pouco, porque diz que a obra do Graciliano é uma obra muito assim, ele é muito preocupado, né, com a integridade da própria obra, né? O Graciliano era aquele cara que corrigia dezenas de vezes o próprio texto, né? Então, o Ricardo Ramos Filho teme, sabe, que esse domínio público possa colocar em risco a integridade da obra, sabe? E uma entrevista que ele deu para um jornal de Alagoas, a Gazeta de Alagoas, ele falou uma coisa interessante. Ele até Porque, na verdade, o domínio público ele não começa imediatamente agora, não, tá? Começa a cumprir o prazo. Completou 70 anos, dia 20 de março.
Uhum.
Então, tem um ano, até início de 1º de janeiro de 2024, onde a obra, até 31 de dezembro de 2023, que a obra ainda está nas mãos dos herdeiros,
sim,
certo?
Sim.
A partir de 1º de janeiro do próximo ano, passa, então, a cair em domínio público. Então, 70 anos é como se fosse um marco.
Então, a partir aí, agora, dele, aí conta até o fim do ano, né?
Isso, até o final do ano, entendeu?
Uhum, sim.
E aí, qual o temor dele? É de que isso aí comecem a fazer versões dos livros do Graciliano Ramos sem muita preocupação estética e técnica com material, entendeu? E ele reclama também que ele acha um período pequeno, 70 anos, porque as pessoas hoje estão vivendo mais. Então, muitos herdeiros também contam com aquele recurso para sobreviver e perdem esse recurso, né?
Uhum.
Então, na entrevista que ele deu, ele sugere a criação de um... Ele chama de casa do escritor, igual tem aquela casa dos artistas, né? Para os atores, para os artistas, uma espécie de casa do escritor, um órgão que recebesse uma parte do recurso quando a obra cair em domínio público, para esse dinheiro ficar ali guardado, para ajudar escritores que estivessem no final da vida, não tivessem aposentadoria, não conseguissem mais receber nada pelos seus livros, ou porque os livros pararam de vender, ou sei lá por quê, né?
Uhum.
Então, ele até uma ideia aí para se tiver algum deputado, assessor de deputado nos ouvindo, né?
É, sim.
Quem sabe mudar a lei, aproveitar aí os 70 anos do Graciliano Ramos e talvez dar uma atualizada na lei. Ele fala duas coisas, questão dos 70 anos, que ele acha que é pouco, ele acha que deveria aumentar, que as pessoas hoje estão vivendo mais, e criar esse fundo.
Ele
sugere 5%.
É sim. Porque 70 anos após a morte... É exatamente o que você disse, né? Possivelmente herdeiros ainda estejam vivos, ou
isso.
Se não os herdeiros, filhos, os netos com certeza, né?
Os netos,
então,
é
o caso dele. Então, assim, realmente a família que vive desse direito autoral, que recebe, né, esse recurso, realmente fica numa situação mais complicada, né?
Ele diz até que não é nem por ele, porque ele diz que já abriu mão dos direitos autorais do avô, entendeu? Mas é por outras pessoas que às vezes precisam, né? Talvez uma viúva, alguma coisa assim, né? É difícil, né, chegar a essa idade, mas às vezes chega, né, e precisa daquele recurso, né. Mas, Edson, o que eu achei interessante também na entrevista do Ricardo Ramos Filho, né,
uhum.
É que ele fala também da como é que a obra do avô, e aí fugindo um pouco da questão do diretor, como é que a obra do avô continua muito atual, né. Então ele fala assim, olha, você pega, por exemplo, os retirantes do Vidas Secas, né, o mundo hoje está um problema sério de retirantes, né. Então, uma coisa que foi escrita aí há quase 80 anos atrás continua super atual, né?
É verdade.
Os coronéis lá, o coronel Honório, né? O Paulo Honório lá do Caetés, né?
Sim.
O Brasil ainda é uma terra de coronéis ainda, infelizmente, né?
É.
Coronéis do interior, que coronel do ponto de vista lá do interior do Nordeste, principalmente,
exato.
Né? De outras regiões do Brasil,
os donos,
né?
Dono de terra, né? Aquela história toda que a gente já viu em tantas e tantas obras na literatura brasileira, né, Beto?
Isso, ele
muito
fala
bem retratado,
o ciúme,
inclusive.
Justamente, ele fala o ciúme que corrói, que é muito claro em Angústia, né, ele fala que o ciúme continua sendo um problema sério, né, e a gente tem a questão do feminicídio aí, né, que mulheres são mortas por ciúmes, né, até hoje, né, então ele fala que ele queria falar também sobre isso, né, não só sobre a questão do diretor da obra, mas também de como é que a obra do avô dele continua muito atual, né, e o Ricardo Ramos Filho, ele também é escritor, ele é da União Brasileira dos Escritores, ele é até presidente da União. Então, além de ser escritor, ele é também um militante dessa questão da causa dos escritores, das escritoras, né?
Uhum.
Certo?
Perfeito.
E eu recomendo para quem quiser, que não quiser esperar o direito autoral, quiser reler ou ler desde já a obra do Graciliano, é ler A Caixa, né? Que foi reeditada numa edição primorosa da editora Record, né? Que é os quatro romances principais dele, o Caetés, Angústia, São Bernardo e Vidas Secas, e além do Infância, que você citou, que é uma obra memorial, e Memórias do Cárcere, né, que talvez seja o livro dele mais grandioso, né, considerado assim um verdadeiro retrato, né, do que foi o Brasil aí do período ali do Vargas e do que é também a vida na prisão, né. Essa dupla leitura, tanto política quanto social do livro, né?
É, na prisão, exatamente por questões políticas, como foi na era Vargas e aconteceu de novo na década de 60, né, Beto?
Por questões políticas, ele foi preso sem sem ter cometido nenhum crime, né?
É, não só ele, vários, né?
É, ele foi acusado.
Estado Novo prendeu muita gente.
É, ele foi acusado de subversão e porque era filiado ao Partido Comunista Brasileiro. É, não teve nada, assim, né? Nenhuma acusação formal contra ele. E ficou ele mais de um ano na prisão, mas pelo menos rendeu um grande livro.
É verdade.
Pelo menos isso, né?
É, exatamente. Então é isso, né, Beto? Tem esse lado que a gente comentou, mas é claro que sempre a gente pensa na divulgação, né? No trabalho também da escola, quer dizer, a gente espera, né, que esse marco que a gente está vivendo agora, desses 70 anos da morte do Graciliano, sejam inclusive pensados aí pelos professores de literatura nas escolas, para a gente poder desenvolver junto com os alunos, enfim, um trabalho bacana aí, né, de memorial mesmo, de pensar esse grande gênio da literatura brasileira, porque os livros são realmente espetaculares. E trazer isso para os jovens de hoje, até para a gente rediscutir essas questões que são tão atuais, como você disse da própria entrevista do Ricardo Ramos Filho, né?
Sim, inclusive é bom você ter citado isso, que eu estava ouvindo ontem um podcast sobre Graciliano, e tem um podcast que é um narrador narrando o conto Baleia, que eu não sei se você sabe, Baleia começou como um conto, fez muito sucesso e ele resolveu transformar num romance, né?
Exato.
E isso é uma forma muito, muito fácil você chegar ao jovem, né? Você colocar o jovem para ouvir um podcast, né? Uma turma, você pode até ouvir em conjunto, né? Você bota um podcast na sala de aula e é um podcast belíssimo, triste, né? Você vendo a história da cadela Baleia, né? O Fabiano procurando ela para poder matá-la, porque ela estava doente, né? Então, morre, não morre, será que ele vai conseguir matá-la? E os filhos chorando, e a mulher gritando, né? Quer dizer, é um trecho tristíssimo, né? Mas muito bonito de se ouvir, né? Então, fica aí a dica também. Quem quiser recorrer à obra do Graciliano por podcast, tem muita coisa dele aí já nas plataformas, né? Às vezes a pessoa não tem nem tempo de ler, não tem um tempo. Então, quando for caminhar, ou quando for fazer a sua academia, ou quando
esteira
for fazer
lá,
coisa,
né?
Esteira, pois é. Né? Em vez de ouvir apenas as baladas do momento, ouve aí um podcast sobre Graciliano Ramos. Tem muita coisa bacana, né, que é para a pessoa ouvir. E vai pegando, né? Vai tomando gosto, depois vai querer reler aquilo, né? Ou depois de ouvir, vai querer ler aquilo no papel, e aí é outra aventura, né?
Com certeza.
Às vezes lendo o que você ouviu, você descobre coisas que você não tinha notado quando da audição.
Exatamente. Isso? Com certeza. E tem também, obviamente, o caso das palavras que o Beto faz aqui com a gente, e também você pode ouvir em formato podcast, lá no Apple Podcast. Você pode escutar o nosso Casa das Palavras lá também, tá lá o segundo bloco do nosso Feijoada Completa, sempre trazendo, né, essas dicas bacanas de literatura. Beto Seabra participando aqui do nosso Feijoada. Beto, muito obrigado aí por participar com a gente mais uma vez. E viva Graciliano Ramos, que a gente possa, né, ter essa redescoberta, né, cada dia mais, da obra desse grande gênio da literatura brasileira. Obrigado pela presença aqui no programa. Grande abraço para você, Beto.
Um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes e ouvintes, e até te agradecer por você ter lembrado disso, que eu voltei à obra do Graciliano, estava meio afastado dela.
Olha só.
Foi bom que eu reli algumas coisas dele, tá?
Olha, tá vendo? Sensacional.
É sempre bom reler Graciliano Ramos.
Sempre bom, e sempre bom a gente ter essa parceria boa, esse bate-papo gostoso aqui. Isso aí, Beto, um abração para você.
Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.
Muito bem, a gente ouviu a participação do Beto Seabra no nosso quadro Casa das Palavras. E agora a gente vai a mais um sambinha aí com o Zé Renato, Faceira.
Foi um samba de gente bamba, gente bamba, que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteiro. Oi, que bom, que bom, que bom. Foi num samba de gente bamba que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteira. E desceste lá do morro pra viver aqui na cidade, deixando os companheiros tristes, loucos de saudade. Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, tu um dia has de voltar direitinho ao teu lugar. Oh, vamos embora agora, foi um samba de gente bamba, gente bamba, que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteira. Quando rompe a batucada, fica a turma aborrecida, o pandeiro não dá nada, oi, a barriga recolhida. Tua companhia faz falar a bateria, fica prosa o tamborim, vem pro samba, vai por mim. Cidade, deixando os companheiros tristes, loucos de saudade. Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, tu um dia has de voltar direitinho ao teu lugar. Oh, vamos embora agora, foi um samba, foi um samba.
É linda demais, é Renato cantando pra gente Faceira, música aí com um arranjo instrumental maravilhoso, né? Solo de baixo, né? Baixo de 6 cordas aí no meio da música, e a música que tem um piano, 2 violões, percussão e um contrabaixo. Olha, sensacional. Zé Renato é realmente um grande mestre. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Feijoada completa.